Você está ouvindo a Rádio Gaúcha, que recebe no estúdio nessa manhã o governador do estado, Eduardo Leite. Uma semana importante. Governador, bom dia. Obrigada pela presença.
Bom dia, Andressa. Bom dia, Rosane. Bom dia. A Carolina está à distância nos escutando.
Sim, bom dia. Bom dia, governador. Bem-vindo.
Governador, eu começo lhe perguntando o que ainda pode mudar no pacote enviado à Assembleia Legislativa, uma vez que o MDB, que é o partido mais importante da base aliada, ainda tem dúvidas, ainda vai tentar algumas alterações nos projetos, especialmente dos professores.
Olha, Andressa, eu me recordava, revisitando alguns arquivos aqui da época da campanha eleitoral, a gente fala muito sobre o que foi falado na campanha, especialmente sobre a questão de colocar os salários em dia.
Sim.
Inclusive o Gaúcho Atualidade aqui, já trouxe, né, e relembrou isso algumas vezes, é pertinente. Eu quero relembrar também outras falas que eu fiz aqui nos debates da campanha eleitoral. Eu dizia, literalmente, o problema do Estado está muito na despesa, a despesa que cresce independentemente da economia estar crescendo, independentemente de nós termos uma situação econômica favorável, a despesa cresce especialmente na folha de pagamento. Então a gente precisa enfrentar o problema da folha de pagamento, da previdência do Estado. É o Estado que mais gasta com servidores aposentados em relação a servidores em atividade no Brasil. E por isso a gente precisa fazer reforma na estrutura da máquina pública. No primeiro debate feito aqui na Gaúcha, eu, na primeira pergunta feita por um outro candidato, respondi exatamente isso. Precisamos reformar o Estado no que diz respeito às carreiras e à previdência. Então, nós estamos fazendo aquilo que nós nos propusemos e falamos na campanha eleitoral, reformando o Estado. Agora, é claro, a reforma não é a que o governador simplesmente quer, porque precisa passar na Assembleia. E a Assembleia Legislativa tem lá 55 deputados com as suas convicções, com as suas formas de pensar e, portanto, nós fazemos ajustes. Lá em dezembro, nós apresentamos os projetos, esperávamos votar em dezembro, os deputados pediram mais tempo para novas discussões, fizemos as discussões, houve diálogo, né? O governo dialogou, construiu, ouviu manifestações, fizemos alterações nos projetos, tanto é que a economia que se projetava de 25 bilhões de reais para os próximos 10 anos, hoje ela está prevista em 19 bilhões de reais, né? Ou seja, houve concessão. Alteramos o projeto da Brigada Militar, alteramos o projeto dos professores, acoplamos ali os 12,8%, não é uma tarefa fácil, vai significar 350 milhões de reais de impacto neste ano. Ainda assim, 19 bilhões de economia ao longo dos próximos 10 anos. E veja, dos 19 bilhões de reais de economia, 3 bilhões é que são neste governo. A maior economia é reservada para os próximos governos. Porque a gente não está pensando no nosso mandato para resolver os meus problemas como governador. A gente quer deixar um legado de um Estado mais sustentável. Então, a partir dessa discussão, nós acreditamos ter construído projetos que merecem aprovação nesta semana na Assembleia. Qualquer alteração que se faça daqui para adiante vai significar ainda mais redução do impacto, o que cada vez que você reduz o impacto, você está, vamos dizer assim, se o tratamento que está sendo oferecido vai ser feito com menor dosagem, então talvez a gente vai ter que ter o tratamento por mais tempo, né? Ou seja, se você reduz a dosagem, o impacto do que tivermos agora de projetos, as soluções para o Estado, ao invés de serem mais rápidas, vão ficar mais lentas. Talvez seja isso. Mas eu estou muito, muito assim, confiante de que há da base aliada, é importante lembrar, o PMDB é um partido importante, evidentemente, já governou esse Estado, foi governo recentemente, com apoio do PSDB, do nosso partido, fez ações importantes, como a Previdência Complementar, foi aprovada no governador Sartori, com apoio do PSDB, o fim e a extinção das fundações foram aprovadas com apoio do PSDB, o PSDB, o meu partido, esteve apoiando tantas iniciativas ali tomadas para ajudar a solução da crise. Eu acho que o governo do governador Sartori, do MDB, tiveram movimentos importantes, e agora nós estamos num outro momento que outra agenda ainda, como evolução daquela agenda implementada no governo anterior, precisam ser aprovadas, que são agora
ainda
as reformas.
Ainda há margem para ceder em algum ponto?
Vamos dizer, na verdade, não tem margem. Tudo que você... Porque não tem uma margem do governo, né? Quando a gente fala em margem, parece que é algo assim, ó, o governo tem alguma coisa na manga. Não tem, é do Estado, né? Tudo aquilo que for feito de concessão, não é uma concessão do meu bolso, governador. É uma concessão do Estado, do povo gaúcho. Olha, vamos fazer uma reforma em que o impacto vai ser menor? Não digam isso para mim, digam para o povo gaúcho que está demandando que os impostos que paga voltem mais em investimentos. A gente, cada concessão que se faz aqui, a gente está tirando, não é do bolso do governador, a gente está tirando da estrada que precisa de reformas, a gente está tirando da escola que precisa ser ampliada, a gente está tirando da saúde que precisa de repasses para os leitos, a gente está tirando daquilo que o Estado precisa investir e que ele não consegue. Então as margens do governo não são margens do governador, são margens da população. Se vai ter que pagar mais em previdência, se o déficit vai ser maior, quem está pagando, no final das contas, é a população. Por isso que eu tenho muita tranquilidade em observar o que foi feito, está sendo feito nessa legislatura. Os deputados votaram as privatizações, votaram o orçamento sem reajuste no ano passado, votaram extinção da sua própria aposentadoria, votaram o fim de auxílio mudança, há uma disposição para as reformas, votaram a primeira etapa, que foi a reforma da Previdência, que vai significar benefícios para o professor. A gente vê tantas manifestações de professores e vejam, os professores, né, que estão em atividade, eles pagam hoje 14% de Previdência e vão passar a pagar 9%. Ou seja, vão ter ganho salarial. Eu já mandei fazer simulações de alguns contra-cheques de professores. Vai ter professor tendo 25%, 26% de ganho salarial. Por quê? Vai pagar menos previdência, vai receber um aumento no abono família, que é devido por dependente, que hoje é de R$ 44,00, vai aumentar para R$ 120,00. Vai ter menos desconto ou não vai ter mais desconto do vale-refeição e ainda vai ser enquadrado na tabela numa posição em que ele ganha, porque hoje são R$ 2.886,00, o piso, e ele vai passar para R$ 3.030,00 para quem tem graduação. Então, tem muitos professores, milhares de professores no Estado do Rio Grande do Sul que vão ter ganhos salariais. Então, a gente tem muitas questões positivas que às vezes não são abordadas, até porque os sindicatos insistem no conflito, que talvez seja a sua razão de existir, mas que acaba sendo punindo muitos servidores.
Governador, hoje, pelo que se sabe, o projeto que tem mais dificuldades na Assembleia é o projeto que trata da previdência dos militares. Como existe uma lei federal prevendo que os militares dos estados, os policiais e os bombeiros militares, deveriam ter tratamento previdenciário idêntico ao das Forças Armadas, há essa resistência por parte da base. Eu gostaria que o senhor explicasse para os nossos ouvintes por que, com que argumentos o governo mantém o projeto que iguala a alíquota previdenciária dos militares à dos civis, que já foi aprovada lá no final de 2019.
Em primeiro lugar, eu acho que é justo que haja o tratamento igualitário, porque já do ponto de vista de desconto previdenciário. Até porque, veja, Rosane, os militares, eles têm, por compensação a natureza da atividade, vamos mais uma vez aqui insistir, é uma atividade que expõe ao risco. Se tem dentro da segurança pública, todos têm alguma exposição, entre eles a polícia militar tem mais exposição, porque está nas ruas ostensivamente, e se acontece um crime, a ação que precisam fazer não é planejada, precisa imediatamente fazer uma intervenção, então acabam morrendo mais policiais militares do que outros, é inegável isso, e por isso há compensações a este risco que existe. Uma das compensações são a única categoria que tem paridade e integralidade assegurada.
Explica para os nossos ouvintes, porque às vezes as pessoas, a gente fala numa linguagem que nós conhecemos. Exato. Bem, paridade e integralidade significa que o civil, agora até com a legislação aprovada no governo Sartori, o máximo que ele receberá na aposentadoria é o teto do INSS.
Exato.
Os militares, mesmo com essa mudança, não foram atingidos.
Exatamente. Então, os militares mesmo que estão agora, por exemplo, estamos fazendo incorporação de servidores, de soldados dentro deste governo, e eles continuam com a paridade, que é o direito de receberem, mesmo aposentados, todo o reajuste que for dado para um servidor em atividade. Para os servidores civis já não há esse mesmo direito. A integralidade, que é se aposentar com o último salário, recebendo cheio o último salário. Então recebe integralmente o último salário. Os servidores civis recebem, os que entraram entre 2013 e 2015, por média de contribuição, e depois ainda tem a previdência complementar, ou seja, acima de R$ 5.800, só se fizer uma previdência complementar. Então, os servidores militares têm esta vantagem. Tem uma outra vantagem, como eu disse, uma vantagem compensação. É importante dizer, para que não seja aqui mal interpretado, compensação é a natureza da atividade. O soldado que vai puxar uma pistola e que vai enfrentar alguma agressão, expondo a própria vida a risco, ele tem que ter a segurança de que a sua família vai ser suportada, né? Ou seja, é de interesse público que ele tenha essa segurança. Eu concordo com ela. Mas, ou seja, mas é um sistema previdenciário ao mesmo tempo mais caro. É mais caro para o Estado sustentar esse sistema previdenciário dos militares, porque a contribuição feita pelo servidor militar não vai ser suficiente para pagar a sua aposentadoria. E ainda estão reduzindo a contribuição, não é correto, não é adequado. Pior, vai colocar a própria aposentadoria dos militares em risco. Essa é a nossa percepção. Então, o que nós estamos aqui demandando? Que se faça o mesmo pagamento nas mesmas condições dos servidores civis, com alíquotas progressivas, que vão fazer quem ganha menos pagar menos, e que quem ganha mais vai pagar mais. Nós temos segurança de que é legal, que é constitucional. Tanto é, Rosane, que observa que fizeram a alteração na Constituição Federal e aprovaram essa legislação da Previdência dos Militares, mas na PEC paralela eles se deram conta, esses que defendem esta tese de que a União pode fazer uma legislação que atinja os militares estaduais, na PEC paralela que está tramitando no Senado, eles colocaram uma emenda no relatório para corrigir um lapso que eles deixaram, que é no artigo 42, eu falo sempre, o artigo 42, combinado com o artigo 142, dispõe que militares dos estados são, de legislação local, a definição dos seus regimes previdenciários. Aí eles fizeram uma alteração dizendo que a União poderá, por lei complementar, estabelecer essas regras. Só que estão tentando corrigir esse lapso agora, que não foi feito, ou seja, o Estado mantém a sua competência de legislação, e a legislação que foi aprovada em nível federal não é complementar, é uma lei ordinária.
Então, quer dizer, dá para...
É complexo explicar isso,
Novo. É complexo explicar para os nossos ouvintes, mas para resumir, governador, então, os governadores, porque não é o senhor o único que reclama, sim, desta lei ordinária e diz que houve... É que há uma interferência, né, na autonomia dos estados.
Sem dúvida.
Que fere o Pacto Federativo. Vocês entrarão na justiça?
Se for o caso, poderemos entrar. Nós entendemos que é suficiente a negativa de executoriedade, ou seja, nós tomarmos as nossas providências negando a execução desta lei, que é manifestamente inconstitucional. Se tem algo que é inconstitucional, é a lei federal, uma lei ordinária, dispor sobre o financiamento, as regras de financiamento da Previdência dos militares estaduais. Então, nós pretendemos aprovar a nossa legislação, aqueles que se sentirem prejudicados vão ter, evidentemente, o direito de acionar, e a justiça vai resolver. Se for o caso, partiremos para o caminho contrário, em que o Estado promove a ação discutindo. Mas, mais uma vez, eu quero deixar claro, porque as manifestações que fazemos são sempre utilizadas para tentar incitar conflitos aqui que não interessam ao povo gaúcho. A nossa posição, né, é de muito respeito aos nossos militares. Eu, como governador, admiro e respeito a nossa brigada e estaria desrespeitando se permitisse que se estabelecesse uma regra de financiamento que ameaça a sua própria aposentadoria. E mais do que isso, o respeitar os militares não é deixar fazê-los pagar menos previdência. Respeitar os militares é voltar a ter condição de pagar os seus salários em dia e voltar a ter condição de repor efetivo e voltar a ter condição de investir em tecnologia, em viatura, em armamento. E para tudo isso custa dinheiro, né? E o Estado precisa estar saudável para fazer isso. Então a gente convenciona, e os sindicatos estimulam isso, de que respeitar o servidor é pagar mais e fazê-los contribuir menos. não. Respeitar o servidor é dar a eles condições de trabalho. O Estado só dá condição de trabalho se tiver recursos suficientes para isso, estiver saudável nas suas condições financeiras.
O senhor lembrou aqui no início da entrevista que aqui nesse espaço mesmo da atualidade, muitas vezes, nós falamos sobre a sua promessa do debate, da campanha, de pagar em dia ainda no primeiro ano. Não foi possível. Há uma nova previsão, é nesse ano?
Nós estamos trabalhando fortemente para isso, Andressa. É importante salientar, era uma promessa viável e nós trabalhamos para cumpri-la. Infelizmente, nós não tivemos sucesso numa das principais ações que empreendemos para viabilizar o pagamento em dia, que foram as vendas de ações do Banrisul, que poderiam gerar até 2 bilhões de reais ao Estado do Rio Grande do Sul, para pagarmos passivos que recebemos. Veja, nós já colocamos o pagamento aos hospitais em dia, já colocamos o pagamento aos municípios em dia na área da saúde, estamos com as obras da RE-118 andando com recursos do Estado. A gente está colocando o Estado em dia em várias frentes. Infelizmente, a folha de pagamento não se viabilizou ainda, mas é uma meta que mantemos, porque o Estado precisa virar essa agenda de apenas discutir o salário. Tantas outras ações foram cumpridas por este governo e somem diante da questão dos salários. O Rio Grande precisa virar essa página. É importante para os servidores, é importante para o governo, é importante para a sociedade, mas a gente vai precisar viabilizar recursos extraordinários para isso. E a gente tem ações como as privatizações que estão em curso, que poderão gerar receitas suficientes para que a gente coloque os salários em dia.
Carolina Bahia.
Governador, eu quero voltar à questão da negociação imediata. Enquanto isso não se resolve, também a gente não consegue dar o passo adiante, que são os investimentos, isso que o senhor está falando. Hoje, nosso colega Fábio Schaffner traz uma matéria em Gaúcha ZH dizendo que magistério e militares, os dois pontos que o senhor já tratou aqui no programa, travam a adesão do MDB ao pacote do funcionalismo. Queria saber do senhor o seguinte, quais são os efeitos da aprovação de um projeto ou desses projetos desidratados? Como a gente acompanha aqui no Congresso Nacional, entra um projeto de um jeito, sai de outro. A curto prazo, para o cidadão, para o dia a dia, para o seu governo, quais são os efeitos de um pacote desidratado?
Como eu disse no início do programa, Carolina, a gente tem que ter clareza de que 80% do funcionalismo é magistério e segurança pública.
Isso.
Então, fazer reforma que não tenha impacto nessas duas categorias é como não fazer, né? Então, o grande impacto está aí. Não adianta, nós temos 60 mil professores em sala de aula e temos 100 mil professores aposentados. Na atual estrutura de carreira, com o atual plano de carreira, o Estado precisa, para tentar melhorar o salário de quem está em sala de aula, ele precisa pagar quase 2 professores aposentados para cada professor que está em sala de aula. Fica inviável investir na educação, tanto é que eu tenho dito. É legítimo defender aposentados, mas assuma quem está defendendo que se mantenha o plano de carreira nas condições que está defendendo o aposentado e não a educação. Defender o plano de carreira como ele está é fazer com que o Estado fique usando os recursos do presente simplesmente para pagar o passado e não investir no futuro. Investir no futuro é alterar a estrutura de carreira para que o Estado possa pagar melhor quem está trabalhando, quem está em sala de aula e assim possa retomar a atratividade das carreiras do magistério. Então, a gente está aqui falando não apenas de uma resolução de problema fiscal do governo. A gente quer, com isso, poder voltar a investir na educação para melhorar a educação do Estado do Rio Grande do Sul, pagando melhor professor que está na sala de aula. Isso é fundamental para o desenvolvimento do nosso Estado. E na questão da Brigada Militar também, nós temos uma situação em que 32 mil policiais militares aposentados e também pensionistas, e para cerca de 16 mil policiais que estão em atividade. Também são 2 para 1, praticamente. Isso cobra um preço, né? Na falta de investimentos do Estado. Tenho insistido nisso quando eu conversei lá no Senado Federal sobre a questão da previdência dos militares, por exemplo. Eu dizia, olha, não adianta pagar mais porque corre risco de vida. Nós temos que pagar bem, inclusive pelo caso do risco de vida, mas não é porque corre risco de vida pagar mais, eu tenho que fazer que morra menos. E morrer, para morrer menos, eu preciso ter investimento em estrutura, em viaturas. A gente, por exemplo, está planejando fazer aquisição de viaturas com blindagem no estado, justamente para poder dar maior segurança aos policiais, e isso custa dinheiro. Se o estado não tiver capacidade de investimento, ele precariza suas condições de trabalho para os seus servidores e coloca ainda mais em risco os policiais. Então, por isso que a gente precisa ter saúde fiscal, e a saúde fiscal vem do enfrentamento desses temas da folha de pagamento. O regime de recuperação fiscal, Carolina, que tu fazias a pergunta, está sob discussão. Nós estamos enfrentando esse tema junto com a Secretaria do Tesouro Nacional, e acho que é prova do bom encaminhamento que estamos dando, as tantas manifestações que recebemos da Secretaria do Tesouro Nacional, de viva voz do secretário Mansueto, subsecretário o Bruno Funchal, que já se manifestou à imprensa, inclusive, aqui através dos veículos da RBS. O próprio ministro Paulo Guedes sempre destacaram que o Rio Grande do Sul está no bom caminho, no caminho correto. Agora, o regime de recuperação fiscal está sob discussão. Inclusive, o governador do Rio de Janeiro, o Wilson Witzel, me procurou nos últimos dias, querendo conversar comigo, e nós devemos fazer uma conversa entre governadores que estão buscando adesão ao regime de recuperação fiscal, sobre a legislação no formato em que está, para identificar os caminhos possíveis, se ela vai ter que ser alterada,
Na legislação, né, governador, se fala sobre isso aqui no Ministério da Economia, encaminhar ao Congresso determinadas mudanças. Então, o senhor vai aguardar não só a votação das suas propostas aí na Assembleia, como também essa possibilidade de mudança aqui?
Eu acho que não é só simplesmente aguardar, é fazer com que aconteça logo, né? Assim como aqui, acho que chegou o momento que não dá mais para aguardar, vai ter que se enfrentar o tema, ou se aprova, ou se rejeita, mas se resolve esse capítulo aqui no estado do Rio Grande do Sul, e se rejeitar, que se arque com as consequências da rejeição, né? A rejeição vai ter um impacto negativo na vida de todo mundo, do próprio servidor e da sociedade, se os projetos não forem aprovados na Assembleia nessa semana. O que não dá para a gente ficar adiando mais. Tem que decidir, tem que tomar decisão. O regime de recuperação fiscal no plano nacional é a mesma coisa. O Rio Grande do Sul trabalha para fazer adesão nos termos em que a legislação está, mas não pode ficar simplesmente aguardando. Nós estamos pressionando para que se resolva, então, qual será o instrumento de recuperação fiscal oferecido pelo governo aos estados que têm dificuldades. Não somos só nós que estamos aguardando. Goiás, Minas Gerais também aguardam definição. Nós queremos que se defina logo para que nós possamos dar curso ao nosso plano e à nossa agenda de reestruturação fiscal dos estados.
Governador, a gente está sobre a hora, mas eu preciso lhe fazer essa pergunta. Normalmente, os governadores, quando veem que vão perder um projeto na Assembleia, eles retiram lá na hora H da votação para não parecer uma derrota. Nesse caso, o senhor considera importante manter os projetos para que fique para a história quem votou a favor e quem votou contra os projetos?
Isso vai ser ao longo do jogo que a gente vai tomando as decisões, Rosane, mas eu não tenho nenhuma disposição de retirar, né? Como eu disse, o governador, eu até brinco que deveríamos trocar o nome, porque já não governa mais, o governo é muito mais do que o governador, né? Ele é o poder judiciário, ele é o poder legislativo, que tem muita força, e a agenda que nós propomos ao Estado, está dada. A Assembleia Legislativa é a representação do povo, através dos seus 55 deputados, tomando decisões sobre que Estado que se deseja. Nós consideramos que houve tempo suficiente para a discussão, para a formação de convicções. Nós protocolamos esse projeto depois de um mês de discussões, né? Os projetos nós discutimos, começamos a discussão lá em setembro do ano passado. Em outubro a gente fez o protocolo, depois teve mais de um mês de tramitação até chegar à votação para o início de dezembro. Se pediu mais tempo, demos mais tempo, então mais um mês e meio de discussão, nós já estamos com isso sendo discutido há 4 meses, talvez, no nosso estado. Tem que ser superada essa agenda, ou se aprova ou não se aprova, e não se aprovar, tem que ter clareza que é manter tudo mais ou menos como está. O estado vai continuar gastando mais do que arrecada, Ele sobreviveu até hoje achando receitas extraordinárias, como os depósitos judiciais, o caixa único, outras fontes diversas que ajudaram a empurrar o problema, mas chegou um momento que não tem mais de onde tirar dinheiro para empurrar, para adiar o problema. A gente tem que resolver. Não dá mais para viver apesar da crise. A gente tem que enfrentar e vencer a crise. Toda manifestação de alguma coisa positiva no nosso Estado começa sempre com apesar da crise estamos fazendo, apesar da crise estamos inaugurando uma obra. Chega de ser apesar da crise. Tem que enfrentar e vencer a crise. E enfrentar a crise significa identificando no nosso orçamento onde estão as nossas despesas, enfrentar esses temas. Onde está a nossa despesa? Folha de pagamento. Por quê? Porque as estruturas das carreiras, na forma como nós temos, conferiram vantagens e benefícios que se incorporam, que levam para as aposentadorias. O gasto com a aposentadoria no Rio Grande do Sul é absurdamente maior do que em outros estados. Eu encontrei o governador Flávio Dino, semana passada, do Maranhão, num debate que fizemos, em um evento, e perguntei a ele qual é o déficit previdenciário do Maranhão. Para uma população de 7 milhões de habitantes, são 700 milhões de reais o déficit. O nosso aqui são 11 milhões, somos 11 milhões de habitantes, são 12 bilhões de déficit. Né? E proporcionalmente a nossa receita é muito, muito superior, então, mesmo um estado como o Maranhão, que tem mais dificuldades. Então eu não comparo só com o Maranhão, quem quer comparar com o Paraná, aqui do lado. Né? Os gaúchos passam dizendo que estão saindo do Rio Grande do Sul porque o Rio Grande do Sul está caro e infraestrutura precária. Está caro o Rio Grande do Sul porque cobra imposto alto e não devolve investimentos e por isso está com infraestrutura precária, porque todo o dinheiro arrecadado vai para pagar previdência e folha de pagamento. E aí as nossas estradas se precarizam e nem assim a gente consegue pagar o salário em dia. E aí o Santa Catarina e Paraná estão conseguindo investir, recolhendo menos impostos. O Paraná tem um déficit previdenciário que é metade do déficit do Rio Grande do Sul. São 6 bilhões de reais lá o déficit. Aqui são 12. Então pensem todos os gaúchos aqui comigo que o governador do Paraná tem todo ano 6 bilhões de reais a mais para fazer investimentos ou para cobrar menos impostos, para pagar o servidor em dia, para pagar melhores salários, para poder convocar servidores e repor efetivo. E aí o estado do Paraná vai se tornando mais competitivo e nós vamos perdendo competitividade. Por que as empresas optam por ampliar as suas unidades industriais em Santa Catarina ou no Paraná e não no Rio Grande do Sul? Por que o Rio Grande do Sul gerou no ano passado líquidos 20 mil empregos, quando o Paraná gerou 50 mil e Santa Catarina gerou 70 mil empregos novos no ano passado, segundo os dados do CAGED? Porque estão sendo estados mais atraentes para investimentos. E atraem mais, eu insisto, porque cobram impostos menores e conseguem investir mais. O Rio Grande do Sul cobra imposto alto e esse imposto não volta para a população em investimento porque ele fica simplesmente para pagar folha. Enquanto essa realidade permanecer, nós vamos ver a vida dos gaúchos piorar, inclusive a do servidor. Porque a do servidor, o servidor já está pagando a conta com seus salários em atraso e esse servidor, antes de ser servidor, é gaúcho, cidadão, que circula por estrada sem investimentos, que tem seus filhos muitas vezes em escolas públicas que acabam não tendo a estrutura adequada. E seus filhos, sem enxergar a oportunidade de emprego aqui, optam por ir embora, né? Porque é o emprego do seu filho que a gente está falando aqui para o Rio Grande do Sul, é o futuro dos seus filhos que a gente precisa pensar e por isso o Estado do Rio Grande do Sul precisa vencer e superar essa agenda de gasto público que cresce na folha de pagamento, impedindo que a gente invista no futuro.
Obrigada, governador. Nós voltaremos a falar desse assunto, obviamente, durante toda a semana. Obrigada por ter vindo até o estúdio.
Obrigado a vocês pela cobertura e até uma próxima.